nós, através do Filho Jesus Cristo, palavra encarnada, palavra viva. A quem iremos, Senhor? Só tu tens palavras de vida e de vida eterna. Então preparemos a cada dia nossos corações para as boas e grandes surpresas de Deus. Mas quem recebe a palavra em terra boa, essa palavra, ela germina, semente, ela cresce, porque tem uma força, é o Espírito que dá essa potência. E aí é preciso sair a semear, recolhendo suas sementes, que é o próprio Deus, no seu amor presente em você. E vamos semear, vamos evangelizar. Semeador e semente, discípulos missionários, é o que somos, uma vez que seguimos a Cristo e o colocamos como referencial primeiro da nossa existência, das nossas vidas. Bom domingo, Deus te abençoe. Esta semana quero lembrar Semana Teológica Mariana, das 20 às 21h30. De segunda a quinta, nós teremos dois grandes especialistas nos ajudando a refletir sobre Maria. Para viver melhor a nossa intimidade com Deus, tomados pelas mãos da Mãe. Tudo será transmitido pelo YouTube da Diocese de Guarapuava. Também do Bispo, Dom Hamilton Oficial. Deixe tudo, uma hora e meia de formação de segunda a quinta. E no próximo sábado, 17 horas, Santa Missa, e depois show com o Padre Reginaldo Mazotti, no Centro de Eventos Cidade dos Lagos. Vamos nos encontrar na formação, na missa e no show do Padre Reginaldo. Um grande abraço, Deus abençoe.
FM, a palavra que transforma vidas. Jesus vive e é o Senhor.
Não se deixe vencer pelo desânimo. Confie em Deus. Confie na intercessão da Nossa Senhora Aparecida. E o Brasil hoje necessita de homens e mulheres que, cheios de esperança e firmes na fé, dêem testemunho de que o amor manifestado na solidariedade e na partilha é mais forte e luminoso que as trevas do egoísmo e da corrupção. Com saudades do Brasil, concedo-lhes a benção apostólica, pedindo a Nossa Senhora Aparecida que interceda por todos nós. Assim seja.
Assim como a gente come todos os dias e precisa comer. Assim como a gente toma banho todos os dias e precisa tomar. É preciso ler a Bíblia todos os dias, sem falta.
A palavra do Senhor, quando chegou, desinstalou meu coração.
E agora, conhecendo a Igreja.
E no nosso quadro Conhecendo a Igreja, nós vamos, durante essas três próximas semanas, comentar assim com um pouquinho de profundidade essa carta encíclica, a última carta encíclica do Papa Leão XIV, a Magnifica Humanitas, que é sobre a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. Olha, eu já vou usar um termo bem chulo, olha o vespeiro que o homem botou a mão, né? Ele vai tratar sobre a salvaguarda da pessoa humana na era da inteligência artificial. É um documento longo com 130 páginas, né? já lançado, já traduzido e já editado, você encontra aqui nas livrarias da cidade, você já encontra a carta encíclica do Papa Leão XIV, o Magnifica Humanitas. Eu vou ficar num breve comentário aqui, porque efetivamente é de uma profundidade enorme esse alerta que o Papa faz para nós. E a introdução, eu vou ficar só na introdução, mas ela nos dá uma excelente ideia sobre o assunto que está sendo abordado pelo Papa. Ele fala assim: a magnífica humanidade criada por Deus, somos nós. Ele chama de magnífica humanidade criada por Deus, encontra-se hoje perante uma escolha decisiva: erguer uma nova torre de Babel ou construir uma cidade onde Deus e a humanidade habitam juntos. Cada geração, diz o Papa, recebe em herança a tarefa de dar a forma ao seu tempo, de fazer amadurecer a história como um lugar onde a dignidade de cada pessoa seja salvaguardada, a justiça seja promovida e a fraternidade possibilitada. Sobre cada época, porém, paira o risco de construir um mundo desumano e injusto. Vamos falar a verdade, né, gente? É bem o que a gente enxerga, basta ligar um telejornal, né? Mas o Papa continua: ali onde a humanidade corre o perigo de perder sua identidade, nós, cristãos, erguemos os olhos para Deus feito carne, sabendo que o mistério do homem não se torna verdadeiramente claro senão no mistério do Verbo encarnado, de Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, essa magnífica humanidade torna-se o caminho, a verdade e a vida, abrindo a cada um de nós a via para crescermos até a plenitude. Alicerçados em Cristo, né, esperamos a poderosa e misteriosa ação do Espírito Santo e acreditamos que todo esforço autêntico, esforço humano de cooperar com a divindade para o bem será abençoado pelo Pai. Por isso, nele depositamos a nossa esperança, né? E aí o Papa continua, né? Ele vai falando da nossa época, né? Ele vai falando da nossa época e ele diz assim: desejamos entrar em diálogo com todos os homens e mulheres do nosso tempo, com os quais partilhamos os acontecimentos, as questões e as aspirações da humanidade. Queremos identificar novos caminhos para o bem comum e a promoção de uma vida digna para todos, né? E aí ele vai se reportar a duas passagens bíblicas que vai facilitar, duas imagens bíblicas que vão facilitar o nosso entendimento, e é aí que ele vai trabalhar, né? Mas antes ele alerta assim: cabe-nos agora enfrentar com lucidez e responsabilidade os desafios do nosso tempo. O Papa, ele vai, pelo que eu já li aqui, ele vai nos convocar, ele vai convocar todo mundo cristão a tomar uma postura lúcida, limpa, de responsabilidade. Aí ele chama, fala assim: cabe-nos agora enfrentar com lucidez e responsabilidade os desafios do nosso tempo. É necessário adotar instrumentos normativos adequados, capazes de salvaguardar a justiça e barrar, conter os efeitos nocivos do poder tecnológico. Mas a questão não se esgota na regulamentação. Ele lembra que, conforme alertou o Papa Francisco, devemos nos perguntar com realismo quem detém hoje esse poder e para que fins os orienta. Esta pega pesado. Tem inteligência artificial, daí a gente sonha com alguma coisa tal que faz isso, faz aquilo. Não, alguém detém esse poder. Então eu vou ler de novo, porque esse chamamento deixa muito claro a minha responsabilidade e a sua responsabilidade, de alguma forma. De alguma forma. Então, eu vou repetir para você entender bem direitinho que nós não podemos ficar alheios a tudo que vem acontecendo. Então, cabe-nos agora enfrentar com lucidez e responsabilidade os desafios do nosso tempo. É necessário adotar instrumentos normativos adequados, capazes de salvaguardar a justiça e conter os efeitos nocivos do poder tecnológico. Mas a questão não se esgota na regulamentação. Como alertou o Papa Francisco, devemos nos perguntar com realismo quem detém esse poder hoje e para que fim os orienta. Você vê, governos inteiros aí de muitos países hoje já estão normatizando o acesso da juventude com 15 anos, até 15 anos, até 16 anos, e isso, muitos países já estão fazendo isso, impedindo o seu acesso a redes sociais. Aqui no Brasil, graças a Deus, tomamos a dianteira também e pelo menos já impedimos o acesso dessa criança, desse adolescente, dentro da sala de aula, sem poder entrar com o celular. Por que que está se fazendo isso? Porque já se percebeu que não, aparentemente, não é só boas intenções, há más intenções embutidas por trás disso tudo que nos é oferecido, né? Por alguém, esse alguém que detém esse poder e entender para que fim que ele orienta, né? O Papa continua: não podemos ignorar que a energia nuclear, a biotecnologia, a informática, né, e outras potencialidades que adquirimos, né, esse domínio impressionante sobre o gênero humano, ele pode ser bom, mas ele pode ser mal utilizado também, né? Por isso, o Papa diz assim: é preciso iniciar um discernimento partilhado, capaz de penetrar nas raízes espirituais e culturais das transformações em curso. Se nos limitarmos a essas contingências, corremos o risco de deixar que uma série de emergências decidam em nosso lugar a direção do caminho. Estamos vivendo uma rápida fase de transição, uma mudança de época, em que, enquanto alguns disputam o futuro de novas tecnologias e outros se dedicam à reflexão sobre elas, a maioria das pessoas, nós, permanece aguardando, observando de longe, esperando para ver se vai dar tudo certo. Exatamente, olha a visão do Papa, exatamente por isso ele diz: impõe-se à nossa consciência questões decisivas que já não podem ser evitadas. Para onde vamos? Que meta desejamos que nos oriente? Que direção escolher enquanto comunidade humana, enquanto povo? Sabe? Então, efetivamente, essa nova tecnologia, ela nos torna observadores. Nós não somos participantes, nós somos apenas usuários, né? E o Papa está muito preocupado com isso. E ele vai se reportar a semana que vem, eu vou clareando melhor, ele vai se reportar a duas imagens bíblicas. Eu vou passar as duas passagens bíblicas para você, se você quiser, você lê durante a semana. E a semana que vem nós vamos pegar essa reflexão do Papa a respeito desses dois relatos, né? Uma delas é a edificação da Torre de Babel. fato perfeitamente conhecido por todos nós, né? Então, para você ler sobre a Torre de Babel, você vai lá em Gênesis 11, versículos de 1 a 9, tá bom? Lê lá, Gênesis 11, versículo de 1 a 9. E depois, séculos depois, ele vai também pegar uma outra passagem acontecida depois de muito tempo, que é a reconstrução das muralhas de Jerusalém, né? O livro de, tá no livro de Neemias, capítulo 2, versículo 6, né? Aí ele vai lembrar, né? O relato de Babel se situa nas origens da humanidade, né? Onde os seres humanos, tendo se estabelecido, decidem construir uma torre para atingir o topo do céu. Já Neemias já é um profeta que está com o povo, ele vai orar, ele vai pedir a Deus, e depois de agir, jejuar, rezar e interceder pelo povo, ele vai unir o povo na reconstrução das muralhas. São duas situações perfeitamente antagônicas.
Neemias 6.
Neemias 2.
2:6.
Tá certo? 2:6. Tem aqui também alguma coisa em Neemias 1:2. Lê o capítulozinho inteiro, acho que fica fácil, né? Vai lendo toda essa história. Então são duas posturas, duas situações diferentes que o Papa vai usar e vai lembrar que a humanidade sempre caminha construindo torres de Babel.
Então, você que ouve o nosso programa, na semana que vem, se você não conseguiu ou esqueceu, pegue a sua Bíblia e deixe perto, porque quando nós formos falar sobre isso, você já vai pegar a passagem que é, e você vai poder, depois que for colocado na semana que vem alguma coisa, você vai poder refletir também sobre toda essa questão. É muito bom pra gente aprender e poder saber das coisas de Deus, das coisas que aconteceram antigamente e que podem acontecer ainda hoje.
Semana que vem a gente continua com o nosso Conhecendo a Igreja. Esse é o programa Jesus Vive ao Senhor, são 8:09.
Na Cultura FM, a palavra que transforma vidas. Jesus vive e é o Senhor.
abbiate paura. Aprite, anzi spalancate le porte a Cristo.
Non tenhais medo di accogliere Cristo e di aceitar o seu poder. Não. Não tenhais medo. Antes procurai abrir melhor, escancarar as portas a Cristo. Não tenhais medo. Cristo sabe bem o que é que está dentro do homem. Somente Ele o sabe.
Você sabe o que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade? O CulturaNews.net nasceu para isso. Um portal de notícias feito com amor por Guarapuava. Com jornalismo que ajuda o cidadão, que promove a cidadania. Nossa equipe trabalha para levar até você a notícia objetiva e com credibilidade. Acesse agora mesmo e tenha a informação que você precisa. CulturaNews.net. A sua opção em Guarapuava.
De pequenos gestos nascem grandes resultados. As escolhas, o comércio. Ao escolher o comércio e o serviço de Guarapuava, você fortalece laços, gera empregos e espalha esperança por toda a cidade. Valorize o que é nosso. Cuide do que é nosso. Rádio Cultura, comprometida com o desenvolvimento.
Cultura FM 94,3.
ZYX 957, 94,3 MHz, classe especial. Uma das emissoras da Fundação Nossa Senhora de Belém, Guarapuava, Paraná. Quem tem cultura, tem tudo.
CulturaNews.net, o site de notícias de Guarapuava. A sua opção para ficar bem informado. Jornalismo com credibilidade, com apuração precisa dos fatos e compromisso com a comunidade. Notícias com foco na cidade e em você. Acesse e siga nas redes sociais. CulturaNews.net.
Todos os dias, a Rádio Cultura entra na sua casa levando fé, esperança e evangelização. Agora chegou o momento de você fazer parte desta missão. Venha para o Clube dos Evangelizadores. Faça seu cadastro em culturacatolica.com.br/sócio. Contribua com qualquer valor e ajude a manter os programas de evangelização no ar. Você ainda participa de momentos especiais de oração e concorre a benefícios exclusivos.
Tá precisando de algo? O melhor está aqui pertinho. No comércio e nos serviços de Guarapuava você encontra qualidade, atendimento especial e ainda ajuda a nossa cidade a prosperar. Compre em Guarapuava. Use os serviços daqui. Rádio Cultura, incentivando o desenvolvimento.
Voltamos a apresentar Jesus Vive e é o Senhor.
E o tempo tá correndo, minha gente, são 8:20, tem um monte de abraço aí, tem um monte de pedido de oração, então vamos lá, Márcio.
Bora lá. Quem ligou para nós pelo telefone foi o Atair de Souza Cascavel. Ela até ele ficou contente, falando: nossa, quanto tempo queria ligar para vocês, conversar com vocês. Enfim, o telefone tá funcionando. Daí ele falou assim: pede oração por ele mesmo, pela sua saúde, pela sua família, pelas suas 5 filhas, seus 4 genros, seus netos, bisnetos. Daí ele falou assim: tem até o tataraneto já, falando: nossa,
que lindo! Parabéns pra ele.
E ele falou assim que faz muito tempo que acompanha o nosso programa.
Amém. Ai, que amor. Deus te abençoe. Quem mandou mensagem também pra nós foi a Maria, lá do Alto Cascavel. Ela pede pela sua neta Gabriela, porque na sexta-feira foi aniversário dela. Parabéns, Gabriela, que Deus a abençoe e que a graça de Deus esteja sempre no seu coração. Ela pede também para o seu irmão José, que hoje ele faz aniversário. Parabéns, José, que a graça de Deus também esteja no seu coração. Você que a gente sabe que a sua esposa, a Jussara, sempre ouve o nosso programa, então que ela passe esse abraço nosso para você. Ela pede, a Maria pede também, por ela mesma, pro outro neto Luiz Fernando, pra cunhada Jussara, pro genro Devalci, pra filha Beatriz, pro pai Onestálio, pra alma da Priscila, pela alma do Reinaldo, do outro filho, pela alma da sua mãe e por todos nós da equipe. E aí ela disse assim, e indo logo, logo, logo pra missa. E a gente precisa estar sempre atento. E é isso mesmo. Hoje é dia do Senhor, vamos até ele.
E olha, na sequência aqui, ó, quem ligou aqui foi a Jussara.
Olha aí, tá vendo? Entendeu?
A Jussara pede oração pelo esposo José, que está completando mais um ano de vida hoje. Então, seu José, que Deus abençoe, Deus ilumine, pelo filho José Eduardo, pela Nora Grace, pela mãe Rosa, pelo sobrinho Bernardo, por todos os seus afilhados, afilhadas, pela dona Maria, um abraço para Elsa, pro César.
Obrigada.
Pela alma do pai João, pela alma da sogra Francisca, pela alma do cunhado Antônio, pela alma da Priscila, por todos nós e pela sua saúde, hein? Que tá um pouquinho debilitada. E também, quem mandou um abraço pra gente aqui no WhatsApp foi a Marisélia, né? A Marisélia. Marisélia Rocha, dizia bom dia, paz de Jesus, amor de Maria. Quero primeiramente agradecer por todas as bênçãos porque ele me proporciona aos meus filhos Patrícia, João Leonardo, Ana Gabriela, Mariana, Rosana, Emily, Cristina, a neta Pietra, pelo neto Murilo, o genro, o esposo Arlindo, por nossa saúde, pelas duas amigas Terezinha e dona Carolina, que está enferma, pela paz no mundo, para as pessoas vítimas do terremoto, justamente, né? Triste, né? O terremoto lá. Quantas muito pessoas triste. Perderam nossa. A vida, quantas famílias perderam o seu lar, perderam tudo, tão sem chão. Vamos rezar por elas, pelo nosso querido bispo Dom Hamilton, por todos os nossos, pelo padre, né? Pelo papa, por todos os sacerdotes da diocese, pelas irmãs da Caridade Social, um abraço especial para Elsa, para o César. Opa. E todos aí da equipe, a Marisélia aí.
Obrigada, Marisélia, obrigada, comadre, e um abraço para você e mando um beijo bem grande aí na Ana Gabriela.
Também quem mandou uma fotinho para nós aqui foi Arilson de Souza. Ele mandou uma foto dizendo assim, domingo, que seu dia seja leve, feliz e com boas energias. Que Deus abençoe e Deus ilumine justamente, não só no domingo, né, Arilson? Todos os dias da nossa vida, né? Que o nosso dia seja leve, feliz e com boas energias. Todos os nossos dias da nossa vida. Só nós acordarmos, né? Já é uma bênção, já é uma graça de Deus, né? Também quem mandou um abraço para nós aqui é a Dirce da Vila Begail, lá da Colônia Vitória. Ela diz, bom dia, paz de Jesus e amor de Maria para todos vocês. Peço oração para as filhas Grace, GCL, Graciele, os netos Brian, Talisson, né, Noam, esposo Lauri, os genros Mateus, Valdir e pela família do Márcio. Muito obrigado, Dirce. Com certeza estarei em oração para você. Também um abraço para o René. Uma ótima abençoada semana a todos. Também quem mandou um abraço para nós aqui é a Nersig, né? Mandou um abraço para nós aqui. Dela começa assim: louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado, né? Um ótimo dia, uma semana para todos nós. Estou acompanhando vocês desde o início do programa. Um abraço para carinhoso para cada um de vocês.
Obrigada.
Diz assim: quanta riqueza. Peço orações por todo o nosso grupo Vida Ativa da Terceira Idade e seus familiares. Então, que Deus abençoe, Deus ilumine todos os nossos idosos, né? Temos que rezar pelos idosos, né? Porque eles nos antecederam e nos, né? Então, se nós estamos aqui hoje, porque teve alguém antes de nós, né? Então,
exatamente.
Temos que rezar por eles, né?
Amém. Eu agradeço as orações pelos idosos, tá?
Agradecemos, né?
É, claro. Nós temos dois idosos aqui, né? A Elsa e o César, né? Representando todos os idosos.
Muito obrigado, viu? São 8:26, programa Jesus Vive e é o Senhor.
Fé, esperança e amor em um só programa.
Jesus vive e é o Senhor, aqui na Cultura FM.
Acredito que este é o tempo da misericórdia. A igreja mostra o seu rosto materno, o seu rosto de mãe à humanidade ferida. Não espera que os feridos batam à sua porta. Vai à procura deles pela rua. Acolhe, abraça, cuida e faz com que se sintam amados. Papa Francisco.
Nosso quadro Catequese. Gente, hoje é um dia histórico, hein? Hoje nós vamos encerrar mais um bloco. Estamos aí já algumas semanas falando do sacramento da confissão, o sacramento da penitência, e vamos aqui junto com o nosso catecismo, a partir do número 1480, completar esse longo e muito útil aprendizado. Confesso que eu mesmo, preparando, aprendi detalhes, nuances, riquezas maravilhosas também a respeito desse sacramento, né? Eu já falei mais de uma vez aqui no programa que é um sacramento que me é muito caro, né? Eu tenho um especial carinho por esse sacramento. Então vamos lá. O tópico de número 11, que fala sobre a celebração do sacramento da penitência, concluindo todo este grupo, né, a partir do número 1480, né? E são dois detalhes bastante interessantes que o catecismo destaca, né? Então vamos para fechar com chave de ouro aqui, né? Como todos os sacramentos, diz o catecismo, a penitência é uma ação litúrgica. São esses, ordinariamente, os elementos de uma celebração, de uma ação litúrgica, né? A saudação do sacerdote, a leitura da palavra para iluminar a consciência e suscitar a contrição, a exortação ao arrependimento, a confissão que reconhece os pecados e os declara ao padre, a imposição e a aceitação da penitência, né? A absolvição dada pelo sacerdote em nome de Jesus Cristo e o louvor de ação e ação de graças, né? E a despedida com a bênção do sacerdote. Enxergou? Eu vou repetir, fica fácil para nós que participamos do sacramento entender aí como se pontua, né, esta celebração, né? Saudação e bênção do sacerdote, leitura da palavra de Deus para iluminar a consciência e suscitar a contrição, exortação ao arrependimento, confissão que reconhece os pecados e os declara ao padre, imposição e aceitação da penitência, absolvição dada pelo sacerdote, louvor de ação de graças e despedida com a bênção do sacerdote. Aí o catecismo nos lembra também que tem a celebração comunitária. Aliás, está um pouquinho em desuso, né? Teve épocas que se usava mais a celebração comunitária, mas é fácil compreender isso porque o catecismo deixa muito claro que há condições específicas para que celebração comunitária aconteça. Ele diz assim: o sacramento da penitência também pode ter lugar no quadro de uma celebração comunitária, no qual as pessoas se preparam juntas para a confissão e também juntas agradecem pelo perdão recebido, né? Nesse caso, a confissão pessoal dos pecados e a absolvição individual são inseridas durante uma liturgia da palavra, né? Na palavra de Deus, com leituras, homilias, exame de consciência, pedido comunitário de perdão, oração do Pai Nosso e ação de graças. Segue o mesmo conjunto da celebração do sacramento e da celebração de qualquer sacramento, né? Só que ele lembra, acontece em casos de necessidade grave, aí pode-se recorrer à celebração comunitária, né? Com uma reconciliação e confissão e absolvição geral, né? Essa necessidade grave, ela pode se apresentar quando há um perigo iminente de morte, sem que haja sacerdotes suficientes ou eles tenham tempo suficiente para ouvir a confissão do penitente, né? A necessidade grave também pode acontecer tendo em vista, às vezes, o número dos penitentes, não havendo confessores suficientes, né? Devidamente preparados para as confissões, também pode acontecer. Enfim, também um grande afluxo de fiéis numa grande festa, numa peregrinação, pode se constituir um caso de necessidade grave. Porém, concluindo já, viu, Elsa? A confissão individual e integral, seguida da absolvição, continua sendo o único modo ordinário pela qual os fiéis se reconciliam com Deus e com a Igreja, salvo uma impossibilidade física é que dispense essa confissão. Então, sacramento que continua sendo importantíssimo, né? Como aprendemos.
E é tão importante porque a gente vê o quanto é necessário pra gente. Se você vai tendo certeza de que você está falando para Jesus, é diferente, porque você sai de lá leve. Mesmo que sejam até pecados veniais, não importando se é pecado mortal ou não, mas que você sai muito mais leve, parece que sai um peso que você tinha. Então é a hora que você vê, você se encontrou com Jesus, você falou os seus pecados e você recebeu o perdão, a absolvição dos pecados. Então, isso é o mais importante para nós e que a gente deve fazer isso o mais rápido possível e mais vezes sempre possível, que possível.
Com certeza. E concluindo, né, tá bonito isso aqui. Cristo age nos seus sacramentos. No sacramento da confissão, ele dirige-se pessoalmente a cada um dos seus pecadores. Filho, os teus pecados estão perdoados. Quantas vezes ele falou isso, né? Ele é o médico que se debruça sobre cada um dos doentes que tem a necessidade dele para curá-los. Ele os soergue e reintegra na comunhão fraterna. A confissão pessoal é, pois, a forma mais significativa da reconciliação com Deus e com a Igreja. Por isso a importância desse sacramento, por isso nossa insistência. Missa sim, todo domingo, se possível todo dia, mas com uma frequência melhor, mais intensa, também o sacramento da confissão. Você vai ver que é um sacramento de cura, como ele é qualificado, classificado pela própria Igreja, né? Experimente, procure mais vezes esta cura, essa libertação, e você vai conhecer mais de perto, cada vez mais, o amor e a misericórdia de Deus.
Você sabe o que acontece na sua rua, no seu bairro, na sua cidade?
O culturanews.net nasceu para isso. Um portal de notícias feito com amor por Guarapuava. Com jornalismo que ajuda o cidadão, que promove a cidadania. Nossa equipe trabalha para levar até você a notícia objetiva e com credibilidade. Acesse agora mesmo e tenha a informação que você precisa. culturanews.net. A sua opção em Guarapuava.
Estamos apresentando o programa Jesus Vive e é o Senhor.
Jesus Vive e é o Senhor.
Meu negócio é aqui. Minha família é daqui. Quando você compra em Guarapuava, você investe no nosso sonho, no futuro dos nossos filhos. Faça como a gente. Valorize o que é nosso. Rádio Cultura, a rádio que acredita em Guarapuava.
culturanews.net, o site de notícias de Guarapuava. A sua opção para ficar bem informado. Jornalismo com credibilidade, com apuração precisa dos fatos e compromisso com a comunidade. Notícias com foco na cidade e em você. Acesse e siga nas redes sociais. culturanews.net.
Cada compra no comércio local, cada serviço utilizado na nossa cidade é um tijolinho na construção de uma Guarapuava mais forte e desenvolvida. Uma mensagem da Rádio Cultura.
Hoje é domingo, dia do Senhor.
Hoje, às 9 da manhã em Guarapuava, tem Santa Missa nas seguintes paróquias: Catedral, Nossa Senhora Aparecida, Divino Espírito Santo, na paróquia Bom Jesus e também no Guará. Às 9:30 na paróquia Santa Terezinha. Às 10 da manhã, Santa Cruz, Santana, Dom Bosco, Santos Anjos e também em Entre Rios. E às 10:30 tem missa na Catedral. Vamos repetir. Hoje, às 9 da manhã em Guarapuava, tem Santa Missa na Catedral, Nossa Senhora Aparecida, Divino Espírito Santo, na paróquia Bom Jesus e também no Guará. Às 9:30 na paróquia Santa Terezinha. E às 10 da manhã, Santa Cruz, Santana, Dom Bosco, Santos Anjos e também em Entre Rios. E às 10:30 tem missa na Catedral. Quer saber mais sobre os horários de missas em toda a diocese? É só acessar diupuava.org.
Voltamos a apresentar Jesus Vive e é o Senhor.
Famílias do Brasil, famílias da América Latina, famílias do mundo inteiro, o Papa, a Igreja, apoiam-se em vós. Tende confiança, Deus está conosco.
Abençoa, Senhor, a minha família, que minha casa seja o teu santuário. Abençoa.
vem iluminar cada passo da nossa família. Por isso é a proposta do programa Jesus Vive ao Senhor desde sempre, 39 anos, um momento de oração, momento que a gente para, convoca você para orar conosco, né? É, acolhemos os seus pedidos de oração, mesmo você que não mandou aqui um WhatsApp ou não ligou pra gente ou entrou lá no Facebook quando o Facebook tá funcionando, né? Mas é aquele momento que eu convido você, né? Para um momentinho, eleva tua mente, teu coração a Deus e juntos vamos orar. Como lembrou o Márcio, orar lá pelo povo da Venezuela, que sofrimento. Às vezes eu tento mergulhar na realidade. Eu tenho minha casa, meu móvel, minhas coisinhas e de repente você não tem mais nada. Sai com a roupa do corpo dando graças a Deus, né? Então é complicado mesmo. A gente tem que rezar muito por esse povo, né? Também por todo o povo que perde tudo nas guerras, né? Os refugiados que tem sua casa, tem tudo, foge para morar numa barraca, quando tem a barraca, né? Então são situações que a humanidade está vivenciando na atualidade, muito complexas. Por isso a nossa oração, por isso a nossa intercessão. Então, acolhendo os seus pedidos de oração, os pedidos de oração do Papa, as necessidades de toda a humanidade, nós vamos juntos rezar. A gente reza hoje com um pedacinho do Salmo 64, que é um salmo curto, que é uma ação de graças também, agradecendo a ação de Deus na colheita. Então, para um momentinho aí, vamos junto, gente. A semente caiu em terra boa e deu fruto. Visitais a nossa terra com as chuvas e transborda de fartura. Rios de Deus que vêm do céu derramam águas e preparam o nosso trigo. É assim que preparais a nossa terra. Vós a regais e a aplainais, e os seus sulcos com a chuva amoleceis e abençoais as sementeiras. O ano todo coroais com vossos dons, os vossos passos são fecundos. Transborda a fartura por onde passais, brotam pastos no deserto. As colinas se enfeitam de alegria e os campos de rebanhos. Nossos vales se revestem de trigais, tudo canta de alegria, porque a semente caiu em terra boa e deu fruto. É o nosso pedido de hoje, é a nossa oração de hoje. Senhor, derrama a tua graça, derrama a tua bênção, derrama, Senhor, sobre toda a humanidade as sementes de fraternidade, de paz, de alegria, por que não de fartura, de abundância também para todos, Senhor. Para que haja mais justiça, para que haja mais paz, para que haja mais fraternidade. Numa humanidade que avança a passos largos, rumo a tantas conquistas, Senhor, mas se esquece do irmão que está do lado. Vem com teu amor, Senhor, vem com tua graça, vem com teu Espírito Santo, Senhor, nos abençoar, nos acolher, nos abençoar, Senhor. Abençoa, Senhor, a minha família, abençoa a família de cada irmãozinho, de cada irmãzinha que está orando conosco agora, Senhor. Abençoa a nossa cidade, abençoa nosso país, Senhor. Abençoa toda a humanidade e que a humanidade, Senhor, se abra para a tua graça, se abra para o seu amor, se abra para a sua misericórdia, Senhor. É o que nós te imploramos, o teu Espírito que nos conduza a tudo isso, a fraternidade, a paz, ao amor, que o teu Espírito venha com força agir nas nossas vidas, na vida das nossas famílias, na vida das nossas comunidades. E que a tua bênção, a tua graça, a tua boa semente recaia sobre todos nós. E é por isso, nessa certeza, de que você acolhe a nossa oração, que você ouve a nossa prece, que nós te louvamos, te bendizemos e juntos queremos dizer muito obrigado. Muito obrigado mesmo, meu Senhor e meu Deus.
Francisco nos ensina: conversar com Maria nos consola, nos liberta, nos santifica. A mãe não necessita muitas palavras, não precisa que nos esforcemos demasiado para lhe explicar o que se passa conosco. É suficiente sussurrar uma vez e outra: Ave Maria. Obrigado, Virgem Maria, por cuidar de cada um de nós. Precisamos da tua mão, precisamos da tua direção. Nos leve pela mão, mesmo que a gente até nem perceba e nem sinta que você está nos levando. Mas tu estás conosco, tu estás a cada passo que a gente dá. Porque acreditamos que tu nos leva, como levou também, como Nossa Senhora de Guadalupe, levou aquele índio a cuidar do seu tio e a cuidar das coisas que ela precisava e que ele acabou indo até o bispo. Por isso, mãe, faça isso conosco. E tu dissestes para aquele índio, numa vez que ele estava preocupado com o tio, tu dissestes: não estou eu aí contigo? E é isso que ela fala para nós. É acreditar e saber que ela está presente junto de nós. Vem, Maria, vem, porque queremos nos consagrar a ti. Precisamos estar contigo a cada passo da nossa vida, não só conosco, mas o nosso coração leva muitas pessoas junto, para que tu possas interceder por cada um, pelas suas necessidades e principalmente, mãe, pelo mundo inteiro. Por tanta devastação, por tanta briga, por tanto roubo, por tantas e tantas coisas que estão alheias a nós. Mas sabemos que tu estás cuidando. Por isso, vamos nos consagrar a Nossa Senhora através da oração de Dom Hamilton. E que nessa oração você coloque o seu coração e, através disso, você esteja com ela todos os dias de sua vida. Renovemos então.
Consagração a Nossa Senhora de Belém. Santíssima Virgem Maria, Nossa Senhora de Belém, nós vos escolhemos como protetora de nossa diocese, de nossas famílias e de nossas vidas. Vosso menino nos braços indica a razão da nossa existência. Vosso olhar firme e confiante nos sustenta na fé e no discipulado do vosso filho. Vosso sorriso nos traz a alegria do Evangelho e de pertença à família de Deus.